Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Maria Lopes também está chamando a atenção do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, para que possa verificar através da fiscalização. Antigamente tinha aquela fiscalização das ruas, como era que era o nome dela? Blitz Urbana, né? Não sei se ainda é a Blitz Urbana. Para verificar, que disse que na avenida principal da cidade operária, onde ficou tudo reorganizado, revitalizado, tudo bonito, porém, diz que já tem gente construindo barraca com até banheiro, no meio do canteiro central. Então, tomar as providências depois pode provocar um transtorno maior para as pessoas que estão se instalando nesses locais inapropriados, inadequados. Então, é preciso que haja uma fiscalização para impedir que essas pessoas instalem os seus comércios nos locais que não vai acabar enfeiando a cidade, deixando a cidade feia também. Então, está aí o apelo da Maria Lopes.
Esse problema é por grande parte da cidade. As pessoas hoje estão ocupando os canteiros, estão ocupando também as calçadas. Agora, imagina uma pessoa que tem dificuldade para se locomover. As calçadas já são irregulares. Agora, com um monte de barracas, principalmente ali na região da Feira da Cidade Operária, como é que essas pessoas, até para se defender de um veículo, para se livrar dos carros, as pessoas encontram dificuldades, as pessoas normais. Agora imagina as pessoas com mobilidade reduzida. Então, realmente, é um problema sério na capital maranhense, não só na região da cidade operária, mas em grande parte da cidade. Se você for aquela região da Feira do Anjo da Guarda, vai encontrar também o mesmo problema. Então, é necessário que a Blitz Urbana comece a ir para os bairros, porque se você for lá na Rua Grande, você vai encontrá-los, viu, Beto? Você vai encontrar vários agentes, mas eles só trabalham na Rua Grande, eles não trabalham em outra região.
É horrível. Olha, vamos trazer as informações. Aquela onça que nós mostramos aqui, que o cidadão abriu a porta da casa e tinha uma onça esperando por ele.
Agora imagina, se você abriu a porta da sua casa de manhã cedo e ser recepcionado lá por esse visitante desesperado.
Já encontraram a onça, Jalber?
Não, Beto. Mais de uma semana, portanto, trouxemos inclusive aqui primeira mão aqui no Central Manhã, que esse morador acabou sendo recepcionado de forma inusitada aí por esse visitante desesperado. Então já faz mais de uma semana que teve essa visita e até agora o animal ainda não foi encontrado. Então, para que possa ser encontrado, foi feita uma verdadeira força-tarefa, aí composta por agentes do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. O objetivo, você já sabe, é tentar capturá-lo e também devolver ao seu habitat natural. Então, as buscas são realizadas na zona, tanto na zona rural, como também na zona urbana lá da cidade de Imperatriz. Então, essas equipes começaram a utilizar, inclusive, drones, viu, equipados com sensores de presença para poder tentar localizá-lo. A onça nas áreas de vegetação que cercam o bairro onde ela foi vista pela última vez. Então, os agentes estão realmente nessa força-tarefa, usando drones, usando helicópteros, usando viaturas. A caçada da onça, Alberto, é igual a caçada do Lázaro, você lembra?
Agora, eu não sei se estão fazendo com a onça o que estavam fazendo com aqueles bandidos quando eles entram
no matagal.
Para invadir uma cidade, né? Que chegam 15 homens armados de metralhadora e a polícia é avisada, né? Olha, estão chegando aí 15 homens armados com fuzis e metralhadoras. Aí a polícia corre no sentido inverso, assim, em vez de encontro. Eu vou ficar na cidade, tu é doido, Jabe Pereira, enfrentar às vezes 2, 3, 4 policiais para enfrentar 15 homens armados de metralhadora.
É o que aconteceu recentemente lá em Vitorino Freire. Não tem condições, uma cidade pequena que a gente sabe que o contingente é muito pequeno, 4 ou 5 homens armados enfrentar uma quadrilha com às vezes com 12, com 15. E outra coisa, fortemente armados.
Tem que chamar o de GTA primeiro, né? No GTA. Caso da onça aí, não dá para ter tanto medo, a onça é um pouco menos ofensiva.
Mas também o detalhe também, Humberto, é que não pode fazer, às vezes as quadrilhas, elas são monitoradas. Existe o serviço de inteligência, mas até onde eu sei, eu não tenho conhecimento se existe um serviço de monitoramento, serviço de inteligência para esse tipo de caso.
Dara Emily, mandando um bom dia pro meu Maranhão, a professora Sebastiana Mendes, o Ribamar Fernandes, Mendes, mandando um bom dia para todos do Central Manhã, desejo um dia abençoado para todos. Nosso amigo Joilson Rodrigues, grande abraço,
Eu quero saber como é que o Ribamar aí, o seu irmão, quando é que ele vai mandar aquele queijo que ele disse que ele fica comendo lá na casa dele, assistindo o Central Manhã e gostando água da boca.
Não, mas lá tem a cajuína, em Teresina, o forte é a cajuína, né? Olha, nós vamos trazer agora um assunto que virou polêmica nacional. Aconteceu na cidade de Coelho Neto. Vamos chamar logo o repórter J. Queiroz, que ele está por dentro de tudo. Uns rapazes, estava acontecendo uma gincana, que é tradicional na cidade, e aí nessa gincana tinha a parte do show de striptease.
Exibicionismo, né? Vamos chamar assim.
Show de striptease. E aí esse show de striptease acabou viralizando na internet. Talvez essa galera da gincana era isso realmente que eles queriam. Mas vamos trazer primeiro o J. Queiroz para contar o que foi que aconteceu.
Eu acho, Berta, tenho quase certeza, o J. Queiroz, que é muito bem informado, eu acredito que ele também estava nesse show de strip.
Vamos conferir.
Bom dia, Jalber. Bom dia, Beto Fernandes. Dia. Eu não estava no show. Se eu tivesse, a minha
equipe. Todo mundo teria corrido.
Que aqui tem aqui a gente tem malemolência. Meu filho gordinho assim, balançou de um lado, balançou por tudo, né? Mas, na verdade, brincadeiras à parte, é o seguinte: essa gincana é tradicional, viu, Beto? Já há anos, muitos anos, existe na cidade de Coelho Neto, uma cidade de 49 mil habitantes, no Nordeste Maranhense. O que é que eles fazem? Eles organizam uma semana, mais ou menos, de gincana e preparam um grupo de mulheres para fazer as tarefas, contribuem financeiramente para os eventos e aí daí por diante eles fazem o quê? Eles fazem uma competição para ganhar premiação naquele grupo e dividir entre eles. E uma das tarefas foi convencer homens a fazer um show de gogo boys. Palavra usada, gogo boys são esses homens que tem a malemolência, as imagens estão rodando aí para você ver. Só que aconteceu o seguinte: de acordo com as regras, os homens não poderiam tirar tudo, teriam que ficar de calção por baixo da roupa. Mas no dia, no evento, os rapazes alegres aí que foram escolhidos se empolgaram e começou um striptease literal, ficaram só de cuequinha. Até aí, é um evento para mulheres, as mulheres são empoderadas, elas merecem diversão, ninguém tem nada a ver com isso, concordo. O problema está sendo porque durante a apresentação, o local escolhido, o clube, o central de eventos que eles estavam, lotou de crianças e adolescentes, Humberto Fernandes. E aí a gente vê na demonstração aí, nas imagens que estão até embaçadas, que são o Gogo Boy, ele faz um show na entonação sexual, simulando posições de sexo, atos sexuais, e aí por ter crianças e adolescentes, tomou uma repercussão. Uma das coisas que eu me orgulho é ser um correspondente da Central de Notícias Brasil, por causa da imparcialidade. Não adianta a gente falar uma coisa que não é. Lembrando que esse evento é organizado pela Secretaria da Mulher, e o patrocínio financeiro é feito por pessoas locais e por pessoas das equipes que vão juntando dinheiro para fazer, para ganhar aí a gincana. Tem uma contrapartida, sim, da prefeitura, mas não para pagar artista, nada disso. Para alugar, fazer um banner, premiação, alugar um espaço. E aí o que acontece? A secretária responsável da pasta, a secretária responsável, se não me engano, da mulher, ela estava no evento. E aí ela declarou, já fez uma nota e mandou para a gente. Antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos imparciais. Não adianta a gente chegar aqui e dizer a prefeitura contratou ou aconteceu isso e aquilo sem acontecer. O caso agora virou caso do Ministério Público. A Polícia Civil já está investigando. Eu soube ontem que até a própria secretária foi dar depoimento na Polícia Civil, entendeu? A Polícia Civil já está chamando as pessoas para dar depoimento, justamente por causa da questão das crianças e adolescentes. E aí tem as regras da gincana que não eram para ser feitas assim. De acordo com a secretária, as equipes foram desclassificadas que aconteceu isso. E aí está o escândalo. A gente não pode falar que A ou B está certo ou errado, porque já segue em questão de Ministério Público Investigativo, junto com a Polícia Civil. Mas, mesmo assim, eu acho que a nota já está com o Jalber ou com o senhor aí, tem uma nota da prefeitura, lembrando que a gincana não só foi isso, não. Isso foi um evento da gincana. Eles arrecadaram alimentos, fizeram muitas ações durante toda a semana. O problema foi esse pedaço aí da gincana. Eu quero deixar bem claro que a gente mostra os dois lados da moeda. Não adianta a gente só entender para um lado, Humberto e Jauber.
Isso, Jota Queiroz. É realmente a nossa orientação, né, aos nossos repórteres, e quando ver diante de algum fato polêmico como esse, sempre ouvir os dois lados antes da gente levar o assunto para o ar. Porque o que nós vimos nas redes sociais, em alguns veículos de comunicação, até de abrangência nacional, colocando a situação, colocando esse show, essa competição que aconteceu aí em Coelho Neto, simplesmente mostrando o lado da sensualidade, podemos dizer assim, colocando a exploração como exploração sexual durante um evento que seria promovido pela prefeitura. Aí, conforme você entrou em contato aqui com a nossa coordenação de jornalismo, a dona Tereza Cristina entrou em contato com o pessoal da prefeitura de Coelho Neto, e todos os esclarecimentos foram prontamente colocados à disposição dos veículos de comunicação. A assessoria da prefeitura lá de Coelho Neto prontamente respondeu à nossa produção da Central de Notícias Brasil através da assessora Samanta, respondendo a todos os questionamentos. Ela enviou uma nota para a gente. Mas antes eu queria só dizer que quando se trata de uma gincana cultural, de uma gincana entre pessoas da sociedade, a primeira informação é de que havia uma programação, como sempre acontece todos os anos, em homenagem à mulher. Então foram diversas outras atividades que não tiveram divulgação alguma, né? Em homenagem às mulheres, que valorizam a mulher, que procuram tratar a mulher como ela realmente deve ser tratada. Teve apenas esse trecho aí que acabou gerando a repercussão. O lado negativo é que se permitiu o acesso de crianças a esse local. Não deveria ter crianças. E aí era o caso de também saber se os pais foram avisados que aconteceriam ou não. Mas eu vou trazer a nota que foi enviada pela assessoria de comunicação para ficar mais claro isso. A prefeitura de Coelho Neto lamenta o incidente ocorrido durante a tradicional gincana da mulher, em que foram realizadas apresentações de teor inapropriado, contrariando o regulamento previamente estabelecido em conjunto com as equipes participantes. Ainda durante o evento, a secretária da mulher identificou e puniu as equipes responsáveis pela infração às normas. Reiteramos que o regulamento da gincana permitia exclusivamente apresentações artísticas de danças destinadas às mulheres, sem qualquer conotação erótica ou sensual. A prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção de eventos culturais que respeitem os valores e as tradições de nossa comunidade. Para evitar novos episódios semelhantes, medidas serão adotadas para reforçar a fiscalização e garantir o cumprimento das normas, preservando a dignidade e a reputação da gincana da mulher, um patrimônio cultural de nosso município. Por fim, destacamos que a gincana não se resume a esse episódio isolado. Durante o mês de março, diversas atividades foram realizadas, incluindo a primeira marcha contra o feminicídio, um marco para o município na luta pelos direitos das mulheres. Essa foi a nota muito bem redigida, muito bem elaborada pela assessoria de comunicação, a assessoria da prefeitura de Coelho Neto. Então, é importante que a gente, que estamos diante de um veículo de comunicação, os nossos comunicadores, não abracem, não destaquem simplesmente o lado negativo do que aconteceu, mas que possamos usar da que nós chamamos de imparcialidade para noticiar os fatos como eles realmente aconteceram. Se fosse, não houvesse ali a presença de crianças, de menores de idade, naquela ocasião, durante o evento, que era um evento privado, lembrando que não foi um evento realizado, promovido pela prefeitura. Era um evento num local privado e que, claro, foram pedir o apoio, o patrocínio da prefeitura, e a prefeitura, como sempre, também colabora, que se não colaborar com esses eventos, também ficam falando mal da prefeitura. Olha, a gente promove aqui os eventos e a prefeitura não... Mas estava no regulamento, que isso deve ficar claro, estava no regulamento as regras para a realização desse evento. E aí, essas regras foram desobedecidas e as equipes foram devidamente punidas.
Humberto, Jauber, eu quero só destacar uma coisa nessa matéria aí, que eu achei de uma relevância incrível. A repercussão que as imagens tiveram foram absurdas. E de acordo com a Samantha ontem, eu quero até agradecer a Tereza Cristina, que me atendeu super bem, me ajudou demais nessa matéria. A Janaína também, a nossa secretária, arrebentou a boca do balão. Mas eu quero falar uma coisa, de acordo com ela, nenhum dos veículos de comunicação que publicaram o vídeo procurou em momento nenhum a prefeitura nem a Secretaria de Comunicação para uma resposta. Ou seja, nós fomos os primeiros. Então isso mostra que o nosso interesse aqui é noticiar a notícia, não fazer partidários ou nada disso, é mostrar a realidade em rede estadual e nacional e mundial, porque essa notícia hoje é mundial, é a verdade do que acontece. E destacando também, Roberto, que amanhã eu tenho uma matéria especial para vocês, policial. Quatro pessoas saíram lá da cidade de São Mateus do Maranhão e vieram aplicar golpes de estelionato, roubar, comprar sem pagar, fingir pagamento via Pix, assim por diante, na cidade de Lago da Pedra. E foram presas as quatro pessoas, e nós temos uma entrevista exclusiva com o delegado, nós temos aqui a matéria completa, e amanhã vamos estar chamando ela aí com vocês, mostrar que esses golpistas que vieram de São Mateus se deram mal em Lago da Pedra, tá bom? Amanhã a gente mostra com exclusividade para vocês.
Merece destaque no Central amanhã, né? Quando vê o bandido, cidadão que não sabe se comportar nesse sentido aí de assaltar as pessoas, de violar a integridade física, moral, intelectual de todo do indivíduo, aí esse sim merece a punição da sociedade. Nós vamos te agradecer.
Amanhã eu trago ela aí com o Gavião e com o Zé Rodrigues para vocês lá de Lago da Pedra, sem falta.
Pois é. E ali, como eu estava dizendo, se fosse um evento de só a presença de adulto, não tinha nada demais, não vi nada demais. Anda nas praias de São Luís, não está todo mundo de cueca, Jalber Pereira, não está todo mundo de biquíni.
Acho que talvez chamou a atenção as danças.
A sensualidade ali da dança, mas era um evento para aquilo. Quer dizer, estavam lá fazendo as apresentações para divertir o público e para... O errado foi a presença de criança lá, que tinha que ter o público deixando.
Se é um evento feminino, se é um evento para mulheres, então não tem nada que levar criança, não tem nada que levar adolescente. Na verdade, ele teria que ser barrado, viu, Beto? Tá. Como foi um local fechado, um local...
privado.
Pode até ser de um evento público, mas em um local privado, entendeu? Uhum. Um local privado que é diferente. Então, se é de um local privado, então que sirva para os próximos anos, as próximas eleições, já se prevenindo dessas situações que podem acontecer, então é só vetar a presença de crianças e adolescentes.
Exatamente. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer a repercussão também do caso daquela mulher que a Justiça do Maranhão cedeu a guarda para o marido, mesmo ele tendo uns antecedentes duvidosos. Nós vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.